Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem.
Olá, nesse episódio do WITCAST, nós vamos conversar sobre o ESG, meio ambiente, social e governança, impactando o comércio internacional. Qual é o impacto que o ESG traz para o comércio internacional? E quem vai conversar com a gente vai ser a Ana Paula Repesa. Ana Paula Repesa é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Comércio Exterior e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Gestão Internacional pela University of London. Ela tem mais de 20 anos de experiência em assuntos públicos, notadamente temas relativos à estratégia internacional, política comercial e atração de investimentos, incluindo a representação e a coordenação de posições do governo brasileiro em fóruns bilaterais e multilaterais dedicados a esses temas. A Ana Paula tem também muita experiência no meio acadêmico, tem um foco especial em temas de sustentabilidade no setor privado e ocupou o cargo de secretaria executiva da Camex até dezembro de 2022. Bom, a gente está no nosso último episódio de 2022 para falar de um tema super importante que vem sendo discutido aí absolutamente no mundo todo. E eu convidei, e com muito prazer, a gente tem aqui a Ana Paula Repesa para falar um pouquinho sobre ESG. E, Ana, é um prazer ter você aqui no WITCAST.
Obrigada, Marina, pelo convite. Obrigada sempre pela acolhida aí. É um prazer enorme estar com vocês e poder discutir temas que são relevantes, né, para a nossa comunidade aí do Women Inside Trade, assim como também para fora da comunidade. Prazer estar aqui com vocês, obrigada.
Não, o prazer é todo nosso, e a gente sabe que o ESG é um tema, e é uma sigla que está em todos os lugares, muitas vezes as pessoas até nem conseguem capturar tudo que ela representa, então acho que a gente pode começar por aí, contando um pouquinho o que é isso, como que isso afeta negócios internacionais, né? Como você vê essa união do ESG e o comércio internacional?
Certo. Bom, ESG é a sigla que traduz, né? Boas práticas empresariais em meio ambiente, questões sociais e governança, né? Então, a gente está falando de Environment, Social and Governance. É uma disciplina que cada vez mais, como você comentou, né, vem se tornando mais e mais relevante no dia a dia das empresas, do mundo todo. Ela surge muito em função de entendimentos, né, de investidores internacionais, por exemplo, de que eles querem investir em empresas que tenham essas boas práticas ao longo da sua cadeia produtiva de fornecedores, e acaba que está se espraiando aí com uma velocidade enorme para todo tipo de negócio em todos os países do mundo. Então, como eu havia comentado, né, o ESG é uma disciplina empresarial, uma disciplina que vai reger e vai dar diretrizes de boas práticas empresariais para os negócios, para as empresas, e a forma como o ESG é evidenciado, reconhecido, comprovado junto ao seu investidor ou ao seu comprador internacional é por meio de certificações privadas. Então, na verdade, quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de um novo tipo de padrão privado, né? É importante ter essa clareza, porque padrões privados recorrentemente são questões aí que podem se transformar em obstáculos para o comércio internacional, né? Isso pode ser visto como uma barreira de entrada em mercados internacionais, mas o fato é que realmente, no caso do ESG, essa é uma tendência que parece que veio para ficar, e é muito importante que as empresas que já atuam no comércio internacional ou que pensam em atuar possam conhecer primeiramente, né, essa disciplina e buscar aí se adaptar e conquistar as certificações necessárias para ter acesso a esses clientes internacionais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso também está acontecendo no nível de acordos governamentais, né? Mas o fato é esse, o ESG veio para ficar e ganha uma relevância cada vez maior nas negociações internacionais, nos tratados internacionais e nos negócios B2B em nível internacional também.
E é justamente esse ponto que eu acho que valeria a pena a gente tocar, né? Você falou em padrões privados, mas a gente percebe que eles estão sendo absorvidos nas negociações bilaterais e multilaterais entre os países, né? E talvez isso esteja refletido, né? Isso está refletido nos acordos de comércio, nos acordos de investimentos, né? Como que você vê, né, essas disciplinas, nesses acordos?
Perfeito. É interessante a gente observar, Marina, que se a gente olhar lá atrás, no final dos anos 90, quando saiu um relatório, é o relatório que a gente fala, o relatório mãe, né, da sustentabilidade do ESG, que é o Our Common Future, ou Brundtland Report, é um relatório que diz que é o seguinte: a sustentabilidade, assim como o ESG, é um tema que requer uma ação global coletiva para ser equacionado, para ser resolvido, para ser direcionado, né? Então, a gente não consegue falar, por exemplo, de mudanças climáticas ou como mitigar os efeitos de mudanças climáticas, pensando em ações isoladas de um só país ou uma só região, ou muito menos de uma só empresa. Então, tudo que a gente está falando em torno de melhorias, principalmente no âmbito na questão ambiental, mas também na questão social e de governança, requer aí uma ação coletiva global. E se a gente parar para pensar, talvez o maior fio condutor de uma ação coletiva global seja justamente o comércio internacional. O comércio internacional é um grande fio condutor, é um grande elo, né, de união entre os países. Então, recentemente, a própria diretora-geral da Organização Mundial do Comércio comentou que se existe um vetor econômico capaz de induzir países e empresas para a solução das questões ligadas, principalmente à questão de mudanças climáticas, mas também aos outros pilares do ESG, é justamente o comércio internacional. Ao mesmo tempo, o comércio internacional é um dos grandes responsáveis, por exemplo, por emissão de carbono, principalmente quando a gente analisa a parte logística, né, do transporte internacional, tanto o doméstico quanto, desculpa, a parte logística do comércio internacional, tanto na sua porção doméstica quanto na porção internacional. Então, o comércio internacional tem tanto uma responsabilidade na questão de geração de emissão de gases de efeito estufa, mas também uma responsabilidade no sentido de conseguir unir e induzir, pela questão econômica, pela questão comercial, induzir países e empresas a adotarem boas práticas socioambientais e de governança. Como você mesmo comentou, né? Quando a gente está falando de acordos internacionais, a gente está falando aí, então, de disciplinas governamentais que são harmonizadas entre dois países ou entre dois blocos para que constem ali no acordo, né? As regulações que esses países acordam entre si. Mas é óbvio que quando a gente tem um país que internamente já tem, por exemplo, níveis altos de adoção da disciplina ESG entre as suas empresas, esse país certamente vai querer demandar que suas contrapartes no acordo internacional também adotem aquelas disciplinas, aqueles padrões. Então, existe aí um diálogo constante, né, uma troca constante entre o que é padrão privado e o que é regulação colocada por meio de acordos internacionais. E nesse sentido, a gente percebe cada vez mais temas correlatos a ESG surgindo em acordos internacionais de comércio, né? Tradicionalmente, por exemplo, a União Europeia sempre colocou em seus acordos um capítulo de desenvolvimento sustentável, né? Mas que visava muito mais a questão ambiental e nem tanto a questão, um pouco menos a questão social e um pouco menos a questão de governança. Mas a gente percebe, por exemplo, que ao longo do tempo, mais e mais acordos internacionais de comércio trazem cláusulas relacionadas, por exemplo, a questões trabalhistas, buscando evitar situações de trabalho forçado, garantindo que o trabalhador tenha todos os seus direitos atendidos. E isso começa a surgir, num primeiro momento, né, com capítulos que não sejam tão com tantos dentes, né, capítulos mais recomendativos do que capítulos sancionáveis, digamos assim. Mas a gente começa a ver, nos últimos anos, aí, acordos internacionais trazendo cláusulas ligadas, por exemplo, à questão do trabalho forçado, já sendo cláusulas sancionáveis, já como cláusulas sancionáveis. Né? Isso é mais comum em acordos em que a gente tem, por exemplo, a presença dos Estados Unidos entre os signatários ali do acordo. Então, isso acaba, eu tenho percebido, né, que essa correlação, essa conversa entre padrões privados, ESG, e regulações governamentais dentro de acordos que conversam com essas disciplinas do ESG. Então, acho que isso é algo que a gente precisa observar. Basta ver, por exemplo, Marina, que ontem, dia 12 de dezembro, a gente teve a aprovação pelo Parlamento Europeu do CBAM, né, já estabelecendo que a partir de 2023 produtos com níveis elevados, né, produtos e cadeias com níveis elevados de emissão de gases de efeito estufa vão ter uma dificuldade cada vez maior, para não dizer quase que uma proibição de entrada no mercado da União Europeia. O CBAM é uma regulação que vai aí que perdura por muitos anos e vai ampliando o número de setores cobertos, né? Inicialmente são setores com maior nível de emissão, até que num determinado momento você tem aí virtualmente todos os setores cobertos, e isso vai exigir do mundo inteiro, de quem queira vender para a União Europeia, uma observância muito forte dos padrões de emissão de gases de efeito estufa ao longo de toda a sua cadeia produtiva, né? A gente teve também, recentemente, a aprovação de uma lei, aí sim, na União Europeia, aí sim, proibindo a importação de produtos produzidos em áreas desmatadas, inclusive definindo, né, sobre quais biomas essa legislação vai exercer essa regulação. No caso brasileiro, isso pega tanto a Amazônia quanto o Cerrado. Então, é uma preocupação aí para o nosso agronegócio, que a gente sabe que a gente tem um agronegócio muito, muito, muito ciente dessas exigências e ciente da sua competitividade e de que é necessário observar essas regulações para garantir, né, para a manutenção desse acesso a esse mercado. Mas, no entanto, a gente tem também uma atividade de desmatamento ilegal que acaba refletindo, impactando aí na competitividade desses nossos setores que produzem de forma tão correta e tão efetiva. Então, isso também é um fator aí a ser observado pelas nossas empresas. Então, são aí dois exemplos de regulações domésticas, né, da União Europeia, mas que afetam o comércio internacional e que tem essa correlação forte aí com as temáticas de ESG. E eu também queria chamar a atenção para uma regulação que está em discussão também na União Europeia, também visando proibir a importação de produtos em que haja indícios de trabalho forçado ao longo da cadeia. Tá? Essa é uma legislação que ainda está em discussão. A previsão é que talvez até março do ano que vem ela tenha sido totalmente discutida. E isso também pode afetar alguns setores competitivos e produtivos da nossa pauta exportadora, porque muitas vezes há uma empresa, não que seja tolerável, sequer em uma empresa, mas muitas vezes ao longo da cadeia há uma empresa que vai ali prejudicar toda aquela cadeia de fornecimento. Então, isso requer aí uma vigilância muito estrita, né, dos exportadores, para que não ocorram casos, nem, né, não ocorra nenhum caso de trabalho forçado ao longo do seu processo produtivo, e que, caso ocorra, que isso seja imediatamente dirimido e resolvido, né, com os trabalhadores com os seus direitos sendo completamente observados, né? Então, a gente tem isso, são discussões aí no mundo todo. Estados Unidos também tem aí discussões relacionadas a uma nova política industrial que foque muito, uma política industrial norte-americana, obviamente, que foque bastante na questão da transição energética, energia limpa, mas que isso acaba também se refletindo em algumas barreiras de acesso ao mercado norte-americano, que as nossas empresas precisam observar também. Então, eu acho assim, a gente falando, muitas vezes parece que eu estou falando só de barreiras, mas na verdade são iniciativas aí que visam, né, que podem visar uma melhoria do nosso processo produtivo, uma adequação, né, das nossas empresas, aquelas que ainda não estejam adequadas, que a gente sabe também que existe já um contingente bastante significativo de empresas brasileiras que atendem totalmente a esse requisito. Mas que é fundamental que se mantenha aí alerta para acompanhar essas mudanças na legislação, adaptar o seu processo produtivo. Obviamente, serão necessárias certificações, né? Porque mesmo quando isso advém de uma regulação governamental e que tem ali um acordo, de alguma forma vai ser importante, vai ser necessário que a empresa comprove que cumpre aqueles requisitos, e isso vai ser por meio da obtenção de certificações. Então, é necessário aí que se observe isso e esteja sempre acompanhando as novas legislações, novos desdobramentos a esse respeito.
Não, e eu acho que você falou em que não, né, destacou o fato de não serem só barreiras, mas de serem também, muitas vezes, iniciativas regulatórias que vão se tornar o padrão internacional, né? E me fez lembrar, no caso do CPTPP, ele já tem ali uma série de dispositivos ligados à ESG, não só na parte de meio ambiente, mas também na parte de desenvolvimento sustentável como um todo e de acesso a mercados. Que pode ser uma oportunidade para aquele país que deseja exportar para os países membros do TPP, né? Para justamente conseguir uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então, isso pode ser visto como uma oportunidade, às vezes, dentro dessa agenda, né? Você estar à frente dessa agenda, né? Então, o que me faz pensar como o comércio internacional é realmente esse elo, né? Ele já foi lá em 45, no pós-guerra, com Bretton Woods, um elo de ligação para a paz, né? E agora talvez ele seja o grande elo para a gente conseguir um avanço nessa área que precisa de um movimento coletivo mundial para ser implementado, né? E aí me faz pensar um pouquinho, Ana, sobre o que os fóruns internacionais, né? Você já comentou rapidamente sobre a diretora-geral da OMC, falando um pouquinho sobre isso, mas existem outros fóruns importantes, Pacto Global da ONU, a própria COP, enfim, outros fóruns dedicados a comércio, investimentos e também aos temas de ESG. O que está sendo discutido de mais novo, de mais recente, para a gente, aqui no Brasil também ficar atento?
Perfeito. É interessante, Marina, porque parece que é algo até consertado, assim. Você pega hoje os principais organismos ligados a comércio, investimento e desenvolvimento econômico, estão todos falando da ligação entre comércio e mudanças climáticas, comércio e trabalho, né? Eu acho que a questão de mudanças climáticas ela é especialmente contundente, porque se percebeu, né, nos últimos anos que os eventos climáticos extremos, eles podem romper cadeias globais de valor, prejudicar, né, o encadeamento, né, de empresas e negócios no mundo inteiro, prejudicar a logística internacional. Então, se percebeu também que mudanças climáticas podem ter um efeito muito negativo sobre o comércio internacional como um todo. E a partir desse entendimento, eu queria chamar a atenção aí para três iniciativas, né, que dos últimos meses aí. Uma nem tanto dos últimos meses, é uma, né, desde 2020, que é o diálogo estruturado sobre desenvolvimento sustentável no âmbito da OMC, né, o TES, que foi um diálogo criado por alguns países membros da OMC em 2020. Esse ano, o Brasil se tornou parte desse diálogo, né? A gente tem atualmente 74 membros da OMC participando desse diálogo, e esses 74 membros, eles representam 85% do comércio global. Então, é aí uma representatividade significativa que está discutindo questões desde questões desde aquelas relacionadas à capacidade que cada país, dentro da sua especificidade, do seu grau de desenvolvimento, tem para responder a questões climáticas, né? A gente sabe que, via de regra, os países menos desenvolvidos são os que mais sofrem com as mudanças climáticas, e quando se exige, né, que esses países tenham ali adaptações, o país e as suas empresas, obviamente, a capacidade econômica e muitas vezes até técnica desses países para responder a essas mudanças é diferente de um país com um grau de desenvolvimento maior. E né, o TES tem colocado isso numa ótica também de comércio, porque começa a surgir cada vez mais, né, questões ligadas a mudanças climáticas sendo notificadas aos painéis da OMC. A gente tem visto um crescimento muito grande desse tipo de notificação nos últimos anos. E aí se começa a discutir, bom, mas será que para um país, o que um país em menor grau de desenvolvimento está fazendo, isso precisa ser considerado, deve ser considerado como subsídio, ou será que é a única forma que ele tem de ajudar suas empresas a combaterem os efeitos e se adaptarem né, às questões de mudança climática e socioambiental? Então, esse é um tipo de discussão que a gente tá vendo aí no âmbito do TES. O grupo acabou de se reunir agora, início de dezembro, e a expectativa é que na Ministerial de 2023 seja apresentada uma recomendação formal sobre como a OMC poderia definitivamente incorporar a disciplina ambiental às suas disciplinas né, no bojo aí de todas as competências da OMC. Acho que essa é uma iniciativa bastante relevante, significativa, e pode ser aí um passo importante para a gente ter uma harmonização maior dessas discussões entre comércio e meio ambiente. Uma outra iniciativa que eu queria discutir, apresentar, é uma iniciativa da UNCTAD, que aí sim, focada em países em desenvolvimento, mas assim, uma discussão e uma tentativa de achar assim, qual é o tamanho da necessidade financeira para que países com menor grau de desenvolvimento possam adaptar as suas infraestruturas e os seus negócios para eventos extremos de mudança climática, né? Isso é uma discussão bastante relevante no sentido de como é que os bancos internacionais de fomento, os organismos internacionais de fomento, podem auxiliar nesse processo de adaptação dos países para que, e aí a gente está falando a grande maioria das vezes, de países que têm uma pauta exportadora muito focada no agronegócio e que sofrem muito com eventos extremos de mudança climática, porque aí há quebras de safra, o país deixa de exportar. Existe aí também que existem questões relacionadas à segurança alimentar do próprio país, né, que começam a surgir. Então há uma necessidade de ajuda para que esses países se adaptem de forma muito rápida aí para conseguir enfrentar esses eventos.
Outro aspecto muito importante, Marina, é também a criação em 2021 do Gender Research Hub, né, pela OMC, que é aquele polo, esse grupo de pesquisadores focados na temática de comércio internacional e gênero. E a criação desse hub foi justamente com o objetivo de aprofundar o conhecimento a respeito dos impactos do comércio internacional sobre as mulheres e a equidade de gênero no mundo todo. E como um dos primeiros resultados da criação desse hub, a gente teve a realização agora, entre os dias 5 e 7 de dezembro, do primeiro congresso sobre comércio internacional e gênero. Tá? Esse congresso reuniu cerca de 30 pesquisadores do mundo todo que apresentaram os avanços mais recentes na temática de gênero e comércio internacional. A gente teve discussões, por exemplo, sobre o papel do empreendedorismo feminino na recuperação econômica pós-pandemia. Outra discussão também muito relevante, né? Como construir cláusulas de gênero nos acordos internacionais de comércio que sejam efetivas e realmente responsivas às necessidades das mulheres, né? Desses países que estejam negociando esses acordos. Então, é uma iniciativa bastante interessante que joga luz sobre a questão de gênero e comércio internacional e que promete aí também tomar um corpo cada vez maior dentro das discussões da OMC.
E a última iniciativa, como você mesmo falou, né? Eu acho que a COP desse ano eu vi que comércio, percebi, né, que comércio foi um dos grandes temas de discussão ao longo das semanas ali da COP. Isso, para mim, foi a grande prova de que o tema, né, esse diálogo, essa simbiose comércio e meio ambiente veio para ficar mesmo e ganha uma relevância enorme. Então, a expectativa para os próximos anos é que as discussões se adensem ainda mais. Obviamente que a COP ela tem esse macro objetivo, que é a redução da temperatura global, e até você conseguir traduzir isso em termos de requisitos de comércio e requisitos de negócio das empresas. É um trabalho bastante difuso, mas é importante que exista esse norteador, né, lá em cima, de qual é o objetivo que os países e as empresas estão buscando em termos de redução da temperatura global. E aí eu entendo que quando a gente conjuga essas duas outras iniciativas, né, o TESD no âmbito do OMC e essa discussão na ONCA de financiamento para adaptação, você começa a ver discussões mais práticas e operacionais sobre como essas adaptações podem e devem acontecer. Então, eu fico otimista, eu fico bastante otimista quando eu vejo isso tudo acontecendo de forma concertada.
E eu acho que esse desequilíbrio entre os países em desenvolvimento, né, os menos desenvolvidos principalmente, que precisam se desenvolver, mas ao mesmo tempo carregam a responsabilidade de não poder mais poluir como os desenvolvidos já fizeram, a gente acaba tendo que equilibrar uma questão econômica muito forte, né? E que eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios dessa agenda da COP, que foi, né, agora, mas é a agenda ambiental como um todo. E aí a gente olha para o Brasil, você falou em agro, a gente tem um agro fortíssimo que é muito engajado e está pensando, obviamente, sobre esses assuntos. Ao mesmo tempo, a gente tem muitos desafios no Brasil na agenda de ESG, não só em parte de meio ambiente, mas também na parte social, né? Seria legal se você contasse um pouquinho o que você vê de tendência nessa matéria, do ponto de vista geral, né? Mas também pensando na perspectiva para o Brasil, para o futuro, no curto e médio prazo, assim, do que você consegue ver, Ana.
Bom, Marina, eu acho que primeiro é importante a gente ter esse reconhecimento, né, de que o Brasil realmente tem condição e precisa ocupar um lugar de protagonismo nas discussões de ESG, nas discussões socioambientais no mundo todo, né? Ambientais, obviamente, pela nossa responsabilidade aí com relação à Amazônia e outros biomas e o papel que esses biomas exercem aí na questão da regulação climática global, digamos assim, e social, pelo tamanho da nossa população e diversidade de renda, de qualificação, etc. Então, assim, acho que a gente tem condição de exercer um papel importante, né, nesses fóruns globais. Acho que o novo governo, né, que começa agora em 1º de janeiro, trouxe isso muito forte durante a campanha, né? Esse foi um discurso que permeou aí diversas temáticas ao longo da campanha, e eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque realmente a gente precisa tá muito próximo dessa discussão e ajudar a pautar essa discussão para os próximos, né, ao longo dos próximos anos. Dito isso, como que eu vejo de tendência para o que, que eu vejo de tendência para as empresas brasileiras, especialmente as que atuam no comércio internacional, né? Como a gente falou no início aqui da nossa conversa, é inescapável essa realidade de que as empresas vão precisar observar os padrões ESG, obviamente começando em nível doméstico, mas observando aí os requisitos privados dos seus mercados de destino, seus mercados-alvo. Eu imagino e espero, né, que no próximo governo a gente possa ter ações consertadas, né, de diferentes atores aí relacionados ao comércio exterior, à política comercial, à promoção comercial no Brasil, que possam também abraçar essa temática para que as empresas possam se adaptar. E a gente tem um trabalho muito forte aí no nível governamental, mas que com certeza vai refletir nas empresas, que é de um reposicionamento da imagem do Brasil internacionalmente, né, com relação a principalmente a temática socioambiental. Como eu comentei, eu acho que isso já está no discurso, né, do governo que entra. A gente precisa agora trabalhar de maneira assim, bastante efetiva para trazer isso para uma realidade e para, de fato, executar campanhas que reflitam e que representem o nosso esforço de reposicionamento, porque não é o suficiente você só fazer uma campanha de reposicionamento de marca. Aquilo realmente precisa traduzir esforços concretos em termos de regulação e de enforcement da regulação para que o Brasil se reposicione. Mas eu fico bastante otimista de que o novo governo vai ter um foco bastante importante sobre esse tema, né? A própria presença ali do futuro presidente Lula com a Marina, né, no, na COP, você já percebe a importância que isso tem, e eu imagino que a gente vai conseguir ajustar aí a nossa rota, que estava vindo numa trajetória não muito positiva, né, na temática ambiental. E que, de fato, em última instância, acaba prejudicando a competitividade dos nossos negócios. Então, a gente está falando aqui, né, de trazer divisas para o país, de exportar mais, de atrair mais investimentos. E, para isso, a gente precisa dessa ação consertada aí entre os diferentes entes de governo para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem excelentes possibilidades. E aí é só comentando, né, a gente fala muito do agronegócio, né, como sendo, a gente já tem, e de fato temos, né, um agronegócio bastante competitivo e consciente da sua responsabilidade socioambiental, mas a gente tem outros setores também que chamam muita atenção. Outro dia eu estava conversando com o pessoal do setor de alumínio, e eles relataram que foram chamados por algumas autoridades, né, de um outro país, vou citar aqui qual, e essas autoridades meio que querendo fazer um assessment se aquele setor, qual era o grau, né, de emissão de gás de efeito estufa, etc. e tal. E aí foi uma surpresa para quando o setor apresentou a essa autoridade do outro país um mapeamento, um inventário, né, de toda a sua cadeia, dizendo que era praticamente net zero, muito em função do alto grau de reciclagem de alumínio que a gente tem no Brasil. O Brasil é o país que mais recicla alumínio, né, no mundo. Então, são setores assim que às vezes a gente não imagina, mas que já tem, né, essa consciência, e até em função da especificidade aqui da nossa economia, tem aí vantagens, por exemplo, como essa coisa da economia circular, né, com a reciclagem de alumínio. Então, isso foi só um exemplo de um dos setores. A gente tem vários aí, setor têxtil investindo há muito tempo, não só na questão ambiental, mas na questão social. Então, eu sou sempre otimista, Marina, e eu acho que a gente tem aí boas perspectivas para frente.
A gente tem que ser otimista, senão a gente não implementa também todos os planos que a gente tem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a gente tem uma caminhada grande pela frente nesse assunto, mas o Brasil tem um papel protagonista, como você falou, e a gente tem que assumir esse papel e seguir em frente. Eu acho que a gente tem muitos exemplos, né? Basta ver a nossa matriz energética, que é uma matriz super sustentável, mas a gente ainda tem desafios para fazer nessa parte, principalmente na parte da transição também do petróleo e gás, enfim, para outras fontes. E esse tema caminha junto com todas as questões sociais e de governança que você tocou. Eu queria te agradecer muito por esse papo, eu acho que foi incrível. Vamos fechar com chave de ouro 2022 e espero ter você de volta aqui ano que vem para a gente falar dos desafios dos nossos próximos 4 anos aí na nova gestão e que você possa contar um pouco para a gente também.
Tá ótimo, foi um prazer enorme. Sempre que quiser, é só chamar. A gente ajusta a agenda e vem.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.